Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Vamos hoje estudar o caso da degola de João Batista, que é o precursor de Jesus. Vamos fazer a leitura do texto de Marcos, já fazendo as devidas adaptações de uma melhor tradução. Esse texto se encontra em Mateus, no capítulo 14, versículo de 1 a 12, em Marcos, capítulo 6, versículo de 14 a 29, em Lucas, no capítulo 3, de 19 a 20, e no capítulo 9, versículo de 7 a 9. Vamos a Marcos. Ora, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cuja a fama se espalhava muito. Ele dizia: João Batista ressuscitou dentre os mortos. Daí vem tantos milagres que se operam por seu intermédio. Outros, porém, diziam: é Elias. E um profeta igual a um dos profetas. Ouvindo isso, disse Herodes: este homem, Jesus, é João, a quem mandei cortar a cabeça e que se levantou dentre os mortos. Herodes, tendo desposado Herodíades, não obstante ser ela mulher de Filipe, irmão dele, mandaram prender a João, puseram a ferros e o meteram na prisão de Maquera, por causa dela, de Herodias. Porque João lhes dizia: não te é permitido ter por mulher a mulher do teu irmão. Desde então, Herodias sempre armava ciladas, desejosa de fazer João morrer, o que não conseguia, visto que Herodes, seu atual marido, temia a João, por saber que era um varão justo e santo. Guardava-o na prisão, pois, e fazia muitos aconselhamentos com ele, e o escutava de boa vontade muitas vezes. Afinal, chegou um dia favorável, o dia do seu aniversário, do aniversário de Herodes, no qual este ofereceu um banquete aos grandes de sua corte, aos tribunos e aos maiorais da Galiléia. A filha de Herodíades teve então entrada no banquete, dançou diante de Herodes e de tal modo lhe agradou, bem como a todos os convidados, a todos quanto se achavam à mesa, que Herodes lhe disse: pede-me o que quiseres e eu te darei. E acrescentou, jurando: sim, o que me pedires eu te darei, ainda que seja a metade do meu reino. Ela, quando saiu, perguntou à sua mãe: o que pedirei? Sua mãe lhe respondeu: a cabeça de João Batista. Ela se deu pressa em voltar à sala onde estava o rei e fez o seu pedido, dizendo: quero que neste mesmo instante me deis um prato, num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou chateado com este pedido, mas por causa do seu juramento que fizera e dos que com ele estavam no banquete, não quis desatendê-lo, tendo ordenado a um dos seus guardas que trouxesse a cabeça de João num prato, o guarda foi ao cárcere e aí degolou João, trouxe a sua cabeça num prato, deu-a à moça e esta a deu à sua mãe. Sabendo do ocorrido, os discípulos de João vieram, levaram-lhe o corpo e o puseram num sepulcro. Essa é uma história bastante macabra, né? E ela se encontra assim na parte do Evangelho, falando assim de uma forma assim tão natural, uma coisa assim tão horrenda, né? Se a gente for fazer uma análise assim, pormenorizada, muito atenta da passagem, isso é assunto que não acaba mais. Mas, de alguma forma, nós temos que encarar isso, né? O que mais choca aqui, rapidamente, é que Herodes gostava de João. Achava que João era justo e santo e o colocou na cadeia. Um outro fator que também choca é que, conforme que João acusava o procedimento de Herodes de viver com a ex-mulher do seu marido, do seu irmão, nesse exato momento, esta mulher ficou com ódio imenso de João. E diz o texto que ela procurava muitas ciladas para matar João e não conseguia. E a cilada fatal para conseguir isso foi quando ela usou a própria filha como instrumento para conseguir realizar o seu desejo de ódio, mandando a sua filha dançar no meio de uma festa e se oferecer para o rei. Ora, então, um outro ponto que choca por demais é quando o rei, então, completamente, podemos dizer assim, alucinado, completamente bevecido pela dança da moça, oferece a ela o que ela quisesse e faz um juramento diante dos seus convidados, convidados importantes que estavam ali na festa do seu aniversário. Estava a corte dele, quer dizer, os que viviam sob as benesses do seu reino, estavam os tribunos, ou melhor, eram autoridades militares dos romanos, que são os povos, que era o povo dominante, e estavam também os principais da Galiléia, grandes comerciantes, intelectuais, como os principais ali, que são os ricos, podemos dizer assim, os poderosos da localidade. Diante deles, ele faz essa promessa e jura para Salomé que ele daria o que ele quisesse, o que ela quisesse, inclusive levando a possibilidade: te dou metade do meu reino se você me pedir. No fundo, ele coloca até um limitador, né? Em termos de pedido. Me dou metade do meu reino, quer dizer, e se ela pedisse o reino todo? Ele já colocou um limitador, metade do reino. Porque o que era natural é que uma moça assim, dançarina, venha pedir coisas como joias, roupas, né? Mansões, e até mesmo, no caso do exagero de Herodes, metade do reino. É lógico que se ela pedisse metade do reino, ele poderia depois, com a sua guarda, fazer guerra àquele outro rei. E em guerra com outro rei, com tudo que era reino, brigava com outro rei, estava em constante guerra. Ele podia rever as suas terras. No fundo, no fundo, quando ele diz: te dou até a metade do meu reino, ele limitou as coisas em termos de bens materiais. E para sua surpresa, ela vai numa indústria Batista, ela vai recomendar a filha que pedisse a cabeça de João. A situação é bastante macabra, porque Herodes se surpreende, ele nem pensava nisso. Repare que ele fala em metade do reino, mas ele não pensava em coisas que não fossem assim, materiais. Como se falasse assim, a cabeça de João é vida, e vida que ele respeitava muito, porque primeiro ele só prendeu João por causa da amante. Diz o texto de Marcos, nós acabamos de ler. Só por causa dela, quer dizer, pressionado em casa, diante do que João falava, ele sofrendo pressão em casa da mulher, ele botou João na cadeia. Mas mesmo João na cadeia, ele aproveitava para se aconselhar com João. Primeiro, que ele não queria fazer mal a João, porque o povo amava a João, gostava de João, admirava João, o respeitava como profeta. Segundo, ele achava que João, ele mesmo era Herodes, achava que João era um homem justo, que João era um homem santo. Toda vez que ele tinha dúvidas, ele se aconselhava com João e fazia isso de muita boa vontade. Então ele aproveitava até da prisão de João para ter um conselheiro. E ótimo, porque entre aqueles da corte que quase sempre se deixam levar, olha que naquela corte ali estavam pessoas verdadeiras vivas, né? Como no caso do Herodias, a amante dele, né? Mas ele vai que ter à sua disposição alguém que ele pudesse interrogar, que era santo, justo, admirado como profeta, e que ele também admirava, que bom, a qualquer hora ele podia consultar João, né? Então a ideia era até, primeiro, silenciava a mulher em casa, a mulher ficava de forma mais agradável com ele, porque ele colocou João, o seu inimigo, na cadeia, né? E ao mesmo tempo ele dava um conselheiro. Se nós formos ver em termos de custo e benefício, estava ótimo. Estou bem em casa, agrada a minha mulher botando João na cadeia. Estou bem também na administração do meu reino, porque agora eu tenho um bom conselheiro. Eu tenho um conselheiro santo e justo a hora que eu quero, que está ali na cadeia. Por isso que quando Herodias vem com a ideia através da filha, de matar João, ele ficou indignado, ele se aborreceu. Olha, ele podia dizer um não para ela. Ele podia dizer um não. Aliás, até podia mesmo dizer um não, porque as escrituras falam que a gente não deve jurar. É? Não deve fazer juramento. Agora, ele fez esse juramento. Né? E jurar diante de pessoas que estavam ali numa festa, na festa dele, em que ele era o centro das atenções, e ali estavam os ricos e os intelectuais da localidade, ali estavam os tribunos, quer dizer, a ideia é chegar até Roma, estavam as autoridades, as principais autoridades militares, ali estava toda a corte dele, quer dizer, todo o seu corpo administrativo do reino. Se ele não cumprisse o juramento, a moral dele era lá embaixo. Aliás, iam até dizer que entre a palavra dele e a de João, valia mais João do que a palavra dele. E ele então ficou, como a gente fala, numa sinuca de bico, né? Ele ficou. Mas aí ele tinha de ser extremamente homem, tinha de ser extremamente gigante para renunciar a si mesmo, renunciar a minha palavra, diante de uma grande justiça que vai ser feita. Se você quiser, menino, eu te dou a metade do meu reino. Evidentemente que ia ganhar risadas, ia ganhar, mas ia ficar muito bem perante o povo e muito bem perante a sua consciência. Agora, ele estava mal diante do povo, porque o povo admirava João, e estava mal diante da sua consciência. E quando nós estamos mal diante da nossa consciência, por mais que você tente agradar os que te cercam, você está mal com você. Uma situação complicada. Aliás, todo esse texto é complicado. A gente sempre analisa assim, colocando o dedo em Herodes, colocando um imenso peso nele, mas se a gente for fazer assim na psicologia de Herodes,
Ele era uma pessoa cheia de fraquezas mentais. Cheia de fraquezas mentais. Primeiro, quando teve o zum-zum-zum da fama de Jesus. Jesus era famoso. Isso corria por todos os lados, fazia milagre maravilhoso.
E aí, então, tem uma frase aqui, por isso que eu pedi o Stênio para ler essa passagem de Lucas, que ele pergunta a si mesmo, quem é este? Quem é esse cara extraordinário que está aí fazendo milagre? E ele ficava pensando. E ficava também ouvindo os outros. E entre os que ele ouvia, uns diziam, ele é o Elias, o profeta Elias que esperava.
O profeta Elias que viveu 800 anos antes. Outros diziam que ele era um daqueles profetas que também voltou. E ele também, olha a consciência como estava agitada, borbulhando, aflita, ele dizia assim, poxa, eu demolei um cara grande, santo, justo, maravilhoso, eu mandei demolar. Esse era João. Quem sabe que João se levantou, e aí as traduções botam ressuscitou, porque a palavra ressuscitar é, no original, levantar, e aí necessariamente nós, como Jesus ressuscitou com o corpo, e ele disse, eu mesmo coloco a mão aqui, apalpar, nós acabamos interpretando que todos que morrem ressuscitam de corpo, né? Quando nós não sabemos que no caso de Jesus foi excepcional ele levantar naquele corpo, porque ele tinha um corpo diferente. Então ele morreu, não morreu, porque também não nasceu. O nascimento dele foi diferente, a concepção foi diferente, por isso que a morte foi diferente. Então, o levantar dele depois da morte, ele pôde com facilidade materializar e imaterializar o corpo como ele sempre fez. Os outros, todos que passaram aqui, e como o próprio Jesus fala de João, expressão de Jesus, nascido de mulher, mesmo dizendo que ele era o maior dos nascidos de mulher, então ele é um nascido como todos nós. Nascendo aqui, biologicamente, é lógico que a morte será biológica. O corpo fica aqui. Então, nesse exato momento, o levantar depois da morte não pode ser com o corpo. Tanto que o próprio texto diz, e os discípulos foram lá e sepultaram o corpo, os discípulos de João, sepultaram o corpo de João. O que ele interpretava é que levantou-se da morte, levantou-se espiritualmente. Então, era a crença que os judeus tinham na reencarnação. Tanto que passagem como essa que nós estamos discutindo. Ah, ele era Elias que devia vir. Olha, Elias viveu 800 anos antes. Ele é um dos profetas que voltou. Olha, pela reencarnação. Então, quando diz que João se levantou, ele se levantou espiritualmente. Eles não só acreditavam na reencarnação, mas acreditavam no corpo espiritual. Então, ele espiritualmente voltou e, através de Jesus, daí o texto dizer, tendo Jesus por instrumento, ou melhor, através desse, que ele não conhecia, esse João estava realizando coisas maravilhosas, milagres maravilhosos. Isso agitava ele. E por causa disso, diz Lucas, e Lucas é um solucionador desta passagem, Lucas vai dizer que ele tinha muita vontade de ouvir Jesus. E procurava vê-lo. Ora, como ele não tinha vontade de ouvir João falar mal da relação dele com Herodias, e como ele fez Herodias o pressionou, ele encontrou João e voltou na cadeia. Agora, como ele tinha vontade de ouvir falar de Jesus, como ele ouviu falar de Jesus e tinha vontade de vê-lo e de ouvi-lo, para saber quem ele era, inclusive resolver a dúvida que tanto afligia por ele ter do lado de João, para saber se era João que estava ali agindo através do médium Jesus, na concepção dele, por que ele não mandou procurar imediatamente? É um procurar aqui de forma muito vaga. Porque com a mesma autoridade dele de rei, que botou João na cadeia e mandou do lado de João, ele podia botar Jesus. Mas não fez. E o texto diz assim, não sabia o que pensar. Olha a cabeça dele. A cabeça dele era assim, ele não sabia o que pensar. Ele tinha admiração por João, Ele sabia que João era justo, sabia que João era santo, que o povo admirava João, mas ele sofreu pressão em casa da mulher. E para resolver o problema da pressão da mulher em casa, que ele podia dispensar ela, mandar ela calar a boca, ou acabar com ela, como mandou degolar João, mandava degolar ela, por causa da pressão com a mulher, ele foi fraco, mandou botar João na cadeia. A mulher foi mais fraca do que a sua vontade de rei. A mulher foi mais forte do que a sua fraca vontade de rei. Uma outra situação é que agora ele estava querendo saber quem era Jesus, estava no quem, perguntava um ao outro e não ia em busca da informação. Quer dizer, o homem entrava no seu reino, fazia coisas no seu reino, fazia situações magníficas no seu reino, e ele não sabia do seu súdito. Porque se nós vamos ver pelo lado humano, Jesus era súdito de Herodes, enquanto estava ali no reino da Galileia. A sua mente era fraca nesse sentido. Nem todos os reis são fortes. Nem todos os reis são fortes. Aliás, a vida usa isso através da reencarnação, diferente das democracias, mas nas monarquias, como há uma sucessão familiar. É só reencarnar um espírito fraco na família que nós vamos ter um rei fraco. Ou reencarnar um espírito forte, nós vamos ter um rei forte. Aí o disparate na revolução, no que vai gerar a Revolução Francesa. Luís XIV era forte, era o rei sol, o centro das atenções. E se fosse no reino dele, a Revolução Francesa não aconteceria. Já Luís XVI era fraco. E é com ele que aconteceu a revolução. Então a vida aproveita essas maturidades ou fortalezas espirituais ou, se quiser, fraquezas espirituais para realizar os seus intentos, inclusive as suas revoluções. Aqui nós estamos vendo que a situação era bastante grave. Agora, gente, ele era um rei assim, poderoso. E nesse seu poder, ele resolve fazer uma festa de seu aniversário. Peitou a sociedade, vivendo com a mulher do irmão. A mulher deixou o irmão, casou com ele. Toda a gritaria da sociedade contra. Certo? Ele faz uma festa, mostra poderio. Toda a corte estava reunida, as autoridades do povo dominante, que era de Roma, as autoridades militares, logo ligadas a ele, podiam depois botar ordem na casa, porque eles estavam quase sempre, quando você convida alguém para a sua festa, essa pessoa tem bons olhos para você, né? Você pode fazer uma boa relação. Então ele tinha ali os tribunos do povo dominante militar, poderosíssimo, ali com ele, para ele fazer, podemos dizer, com chaves, para fazer acertos, e os principais da Galileia. Os principais da Galileia são os que tinham dinheiro, que tinham poder, logo os que tinham os empregados, logo os que dominavam o povo de toda a região. Porque quase sempre quem tem muito poder, que é o principal numa região, é que as pessoas trabalham nas suas terras, né? Nas suas fazendas, nas suas criações, nas suas produções, das coisas mais variadas. Logo, as pessoas são quase sempre dependentes dos seus superiores. Então ele estava ali, podemos dizer, com a nata na mão para controlar o seu reino. E uma menina o descontrolou. Uma menina, mais uma vez, mostrou que ele era sem cabeça. Porque realmente ela era bonita. Realmente ela podia surpreendê-lo sexualmente. E a sua sensualidade podia balançá-lo. Ele era o rei. Ele, inclusive, podia dizer que queria ela e sem preço nenhum. Ou mais, dando alguma coisa. E se ela dissesse não, como ele arbitrariamente prendeu o João, ia prender ela também. Certo? Mas, engraçado, né? Tem hora, quando você perde a cabeça, não é você que manda. quando os sentidos ferrem, né? No caso, o sentido sexual, e você é dominado por impulsos, e aí não é mais você que dirige, uma coisa louca. Muito interessante a gente ver o relacionamento com os animais, né? Por exemplo, quem tem cachorro sabe disso. Eu vejo o cachorro lá em casa, quanto mais eu vou aumentando o muro, mais ele vai fugindo, quando chega na época do cio. Por aí, não tem controle. Mas por quê? Ele é animal. O que dirige a vida dele é o instinto. E se nós olharmos, isso é muito interessante, o animal, o pênis está na mesma direção, em termos de uma linha horizontal da cabeça. Está na mesma direção. Então, pênis e a vagina. No caso, a força sexual está na mesma direção, está em pé de igualdade com a cabeça. Na hora de dominar a cabeça, domina a cabeça. Eu gosto do meu patrão, ou do meu dono, porque ele me dá comida. E aquele que entra aqui e não me dá comida, eu ataco. Ele raciocina assim. E na hora do instinto, pode ter patrão ou meu dono ou não, ele domina o instinto, ele vai querer ter relacionamento. Uma cadela ou um cachorro. Tá certo? Então, as duas situações estão em pé de volta. Diferente do homem. O homem é o contrário. O eixo da vida ou da evolução mudou. Agora nós temos a cabeça em cima do sexo e baixo. Como se estivesse dizendo, sexo é importante, é. Tanto que faz parte da nossa estrutura. Mas a cabeça acima de tudo. Nós temos a cabeça para nos dominar, para nos controlar. E é muito interessante. Já, por exemplo, diferente, já adquirindo das plantas, né? Das plantas da boca estão para baixo. E o sexo está para cima. Tá? As flores, o sexo está para cima. Onde ela libera o pólen para se multiplicar. E a boca está para baixo. Agora, com o animal, uma inversão de 90 graus. E aí, o sexo e a cabeça estão em pé de vontade. Com o homem, outra inversão de mais. 90 graus. Né? E aí a cabeça vem sempre o sexo vai dizendo que, independente do sexo ser um impulso e ser uma força importantíssima na nossa vida, é uma força criativa, aliás, nós não criamos sem sexo, né? Sem energia sexual, não só a nível de reencarnação, de coisas abençoadas como o ar, em termos da vida, etc., mas em termos mesmo da criação, em todos os sentidos, para você criar em termos de poesia, criar em termos de música. Você precisa da beleza, da força da energia criadora, que é a energia genética, que é a sexual, mas a mente gerando, controlando, dirigindo. Quando se perde isso, ou melhor, se perde a cabeça. Ali literalmente, a gente diz assim, se a gente perguntar para uma pessoa que lê essa parte, quem perdeu a cabeça nessa história? A gente logo fala, ô João Batista, realmente ele perdeu a cabeça, tá certo? Mas quem não tinha cabeça era nós. Ele tinha um reino para administrar. Agora ele carregava uma imensa culpa. Tanto que quando Jesus começa a brilhar, ele diz, será que é João que está de volta? João com a fé? Quero estar com ele, quero saber quem é ele. Mas, frase fraca. Olha como Lucas radiografa, como médico, tendo esse lado mais psicológico do paciente, do enfermo, Lucas radiografa, né? Não sabia o que pensar. É horrível quando você sabe, não sabe o que pensar. Quando você não sabe o que pensar, você tem que procurar ajuda. O cara não sabe o que pensar, ele tem que procurar ajuda. Agora, quem pensou por ele? Uma menina. Ela decidiu por ele. Só porque vaiou. E ele ficou naquela situação. Eu não quero fazer o que ela está mandando. Poxa, mas estou diante dos meus amigos, o que é que eu vou fazer? Aí também ele ficou, sabe? Segundo, é horrível quando você está segundo. Mostra essa fraqueza. Ele, para não ficar fraco com os seus, ele ficou fraco cada vez mais com ele mesmo. Ele teve um imenso complexo. Complexo é uma queimadura. A palavra complexo é como o sinete do banco, né? Aquele carrinho. Isso que é a palavra complexo em psicologia. É uma concentração, na definição de Freud. e principalmente no bom desenvolvimento feito pelo mundo complexo, nada mais é do que uma concentração energética que exportaria, que uma bomba sobe lá de baixo e vai explodir na sua vida. Ele estava com aquela vida ali, aquele complexo. Esse cara, agora eu matei ele. Ele está chegando e diz assim: mas eu decolei ele. Ele está de volta. E as pessoas: não, não diz que é Elias, que é um outro profeta. Ou é mesmo Jesus? Não. Ele diz: foi João que eu matei, ele levantou. Então a pessoa até se sente como perseguida mesmo. Você percebe? São aqueles sonhos, é quando a pessoa está no delírio. Mas a gente pode sempre interpretar essas coisas assim, pelo lado do Heliote, interpretando pelo lado de Herodias, interpretando pelo lado de Salomé. Ela não é citada no texto. Nós só fala da filha de Herodias. Nós sabemos o nome dela através de um historiador judeu da época, chamado Flávio José, que no seu livro, Antiguidades, capítulo 18, capítulo 5, parágrafo 4, diz que ela se chamava Salomé. É um livro da história da época que fala o nome dela. O texto só fala que era filha de Herodias. Muito bem. Essa Herodias também é da história, esse Herodes também. Mas nós temos que, quase sempre a gente vê esse texto nesse contexto. Ah, que situação? Poxa, foi a dança de Salomé? Ah, foi a fraqueza de Herodes? Ah, foi as ciladas, as perseguições de Herodias? Ah, foram as autoridades reunidas ali que estavam pagando para ver se Herodes tinha palavra. Então você pode ver o texto por muitos ângulos. E a gente quase sempre se esquece também de ver pelo ângulo principal do texto, que é por João Batista. E quase sempre ele está ali preso e foi degolado. Não participou da festa, não viu a dança e dançou. Está certo? Ele não participou da festa, estava preso e dançou. Mas, e no fundo, no fundo, o personagem principal, e essa história só é contada, porque história macabra como essa todo dia nós temos na internet. Todo dia nós temos. Todo dia nós temos nas páginas dos jornais. E hoje o Stênio acabou de ler um caso assim. Mas essa página só se encontra, ou este caso, este drama, ou esta trama, só se encontra no Evangelho por causa da figura principal, que é João Batista. Que também pode ser visto por uma outra figura principal, mais do que João Batista. Porque o texto começa falando de Jesus, não de João. Quem é esse Jesus? Inclusive, é uma recordação, inclusive é uma recordação de Herodes. Pode, inclusive, ser esse João que eu matei. Então, no fundo, o texto também pode ser visto pelo personagem principal, que é, acima de João, Jesus. Porque o próprio Jesus fala: dos nascidos de mulher, João Batista foi o maior, mas no reino dos céus era menor. Se Jesus anunciava no reino dos céus, João perto de Jesus não era nada. Tanto que João mesmo disse: eu não tenho condição de tirar a sandália dos seus pés. Nem para servo dele eu tenho condição. Então a grandeza do Cristo era muito maior. Então, o texto pode ser visto por Jesus. E se nós olharmos a sequência, mal que houve a morte de João, e João foi degolado, e o corpo foi levado para a sepultura, Jesus foi informado, diz o texto, e ele saiu triste. Jesus triste? Triste com o quê? Com a morte de João? Mas um mestre, um grande, um mestre dos mestres, um governador do planeta, não sabe da sua vez, não. Quando ele mesmo diz que Deus é Deus de vivos e não Deus de mortos, ora, ele ficou triste com quê? Com a morte de João? Foi triste com quê? Com a situação? Foi triste com que o que passou com João não precisava ser assim? Mas se ele mesmo, Jesus, diz que João é o Elias, e se o Elias viveu 800 anos antes, e os próprios apóstolos disseram, e aí nós entendemos que ele falava com relação a João de Elias, então esses discípulos e apóstolos também compreenderam que João era a reencarnação de Elias. Muito bem, Elias demolou os sacerdotes da seita do Deus Baal, muitos sacerdotes, através dos seus sacerdotes. Na hora que houve uma disputa entre Elias, que seguia Jeová, Deus da Bíblia, com os seus sacerdotes, seguidores de Elias, contra os sacerdotes da seita do Deus Baal, que não aceitavam, Jeová, na hora dessa disputa, Elias ganhou. Mostrou mais dons psíquicos, mais força psíquica do que os sacerdotes da seita do Deus Baal. Como os sacerdotes se enfraqueceram da seita do Deus Baal psicologicamente, porque perderam a disputa, mostrando que o Deus Jeová é maior do que o Deus Baal, logo você que é seguidor daquele Deus, você se sente psicologicamente enfraquecido. Por exemplo, quando você descobre que uma religião é maior ou mais importante do que a sua, você tem um descrédito interior, uma fraqueza interior, psicologicamente você fica abatido. Ele aproveitou esse abatimento do sacerdote do Deus Baal, pedindo para que os seus seguidores pegassem espada e demolassem todos eles. Então, agora, ele, através do seu sacerdote, demolou os sacerdotes da seita do Deus Baal, 800 anos depois. Depois ele volta e é demolado. E aí quase sempre a gente faz a ponte de lei de causa e efeito. A ponte de lei de causa e efeito. Quem pelo ferro fere, pelo ferro será ferido. Então, é evidente que ele demolando vai ser demolado. Mas a pergunta é, se é assim a lei de causa e efeito, e se é a lei de causa e efeito, se é lei, é de Deus, Jesus não podia ficar triste. Segundo, se é apenas um fenômeno de desencarnação, ele mesmo disse, não se preocupe falando para os discípulos, com aqueles que matam o seu corpo, porque não podem fazer nada com relação à alma. Por que ficou triste? Há tanta coisa nesse texto. Ele mesmo fala para os seus seguidores, não se preocupe com aquele que mata o corpo. Se preocupe sim com aqueles que podem prejudicar ou matar, ou melhor, levar a alma de vocês para o caminho errado. Matar o corpo, você se liberta. Ora, se ali estavam matando João Batista, ele se libertou. Se ele estivesse correto, só se libertou. Se. Agora tem um outro ponto. E se também ele estava ali cumprindo a lei de causa e efeito? Lei de causa e efeito é lei divina, é fenômeno absoluto do universo. Então ele não pode ser contra a lei divina. É como se eu fosse contra a gravitação. É como se eu fosse contra o planeta girar em torno do Sol. Isso é lei estabelecida por Deus. Logo, ele não pode ser contra a lei divina. Tanto que ele mesmo fala no Getsemane, no Monte das Oliveiras: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se tem que ser feita a vontade divina, ele não podia ficar triste. Há tanta coisa para a gente pensar. Mas vamos observar aqui um ponto. Herodes, o Grande, aquele que mandou matar as criancinhas quando Jesus nasceu. Ele era casado, ou muito casado, e tinha uma, duas, três, quatro, cinco esposas. O negócio é bom. Até que não exagerou, Salomão tinha 700 fora as 300 concubinas. Então ele estava até em menor número. Mas ele tinha cinco esposas. Uma chamada Doris. Outra chamada Mariane. Mariane, da família dele. Mariane Rasmoneu. Interessante que Herodes era Asmoneu, ele não era da família de Davi. E o rei em Israel que se esperava e que era constituído era da família de Davi. Por isso, quando os magos chegaram e disseram para ele: nasceu um rei e viemos saudá-lo, aonde que fica as terras de Davi? E ele consultou as autoridades disseram Belém. Ele disseram para o mago: vão lá, os magos, vão lá, descubram e venham aqui me contar. Porque ele tinha um plano: matar todas as crianças ali, ou aquele rei, ou como os magos não voltaram porque foram mediunicamente por sonhos avisados, ele então, para poder ter um controle, calculou a data e mandou matar, para não ter erro, as crianças de 2 anos para baixo, dali daquela localidade de Belém. E por que que ele queria matar aquelas crianças? Porque aquelas crianças seriam, a criança ali, que era da tribo de Davi, seria potencialmente o candidato ao rei natural. E ele não era da família natural do rei. Ele então temia que viesse alguém que colocasse em xeque a sua condição de rei. Porque ele não tinha a descendência real das tribos judaicas. Ele era um rei imposto e aceito por Roma. Certo? Então, ele casou com uma Mariana, repare, da sua descendência familiar, para fortalecer também a sua descendência familiar. No fundo, os descendentes familiares dele estavam com uma perninha agora no reino de Israel, através da mulher. Ele vai casar também com uma outra Mariana, que era filha do sumo sacerdote Simeão. Então, como é tudo é com essa, vou botar um S só. Sumo sacerdote Simeão. Logo, ele também fez uma ação com as autoridades religiosas. Já que as autoridades religiosas queriam falar de limpeza biológica para ser rei, tinha de vir da descendência de Davi, como todos os sacerdotes vinham da descendência de Levi. E então, para poder fazer uma amizade com o sumo sacerdote, com o sumo sacerdote e com ele, com toda a classe sacerdotal, tá certo? Vou casar com uma filha dele. Depois ele casou com uma Maltese, uma outra mulher. E depois casou com Cleópatra de Jerusalém. Não confundir com a Cleópatra do Egito. Muito bem. E o que aconteceu ali nessas coisas todas e que seja aqui interessante para a nossa passagem? Vamos lá. Que seja interessante para o nosso caso, né? Ele com essa Mariana, ele vai ter 2 filhos. E o que nos importa aqui, que um dos filhos que ele vai ter com essa primeira Mariana é Aristóbulo. Um dos filhos que ele vai ter com a Mariana. Tudo bem? Uma outra informação, que ele vai ter com a segunda Mariana um filho chamado, vamos abreviar, né? Aristóbulo. Agora, com a segunda Mariana, ele vai ter um filho chamado Herodes Felipe. Ele vai ter com a Maltese, no que nos interessa, não vamos botar tudo que é filho, no que nos interessa, ele vai ter com a Maltese um filho chamado Herodes Antipas. E ele vai ter com a Cleópatra de Jerusalém um filho chamado Herodes Filipe, que vai ser tetrarca, ou melhor, vai dirigir uma localidade na Indumeia e na Traconíade. Para não confundir com esse outro Herodes aqui, Herodes Filipe. Muito bem. Aí o que vai acontecer? Esse Aristóbulo vai ter, que nos interessa aqui, dois filhos, dos cinco que ele teve. Um é a nossa Herodias. E um outro filho, que vai se chamar Herodes Calcis. Calcis da Síria, porque vai ser rei da Síria. Herodes da Síria. Isso nos interessa. Essa Herodias vai ter uma filha chamada Salomé. Agora, olha que coisa interessante. Essa Herodias vai casar com Herodes Filipe. Casando com Herodes Filipe, vai ser o seu primeiro esposo. Seu primeiro esposo. Agora, que é irmão do seu pai. Logo, é seu esposo e tio. Muito bem. Depois, com o passar do tempo, ela vai deixar esse seu marido e vai casar com o Herodes Antipas. Vai se separar e vai casar, vai ser o seu segundo esposo, que é também seu tio. Então, ela deixa o primeiro esposo e vai casar com o irmão desse esposo, que é tio dela. Está difícil, não? Está aí, né? Muito bem. Agora, esse Herodes aqui, ó. Porque quase sempre a gente faz confusão quando lê essa passagem, achando que é aquele Herodes que mandou matar as criancinhas. Não é. Repare que o Herodes mandou matar as criancinhas é o avô desse. Se nós olharmos a genealogia, é uma genealogia bandida. Mas, deixemos isso para lá. Apenas esse Herodes, agora, é que estava no poder. E ele era o marido de Herodias. Essa Herodias, que era atacada pelo João Batista. Só fazendo uma pequena recordação, o nome dele não é Batista. Batista não é o nome próprio. É João o Batista. João, a palavra batismo quer dizer mergulho. Aquele que mergulha. A função dele era batizar. Ou melhor, a função dele é mergulhar. Orientar o povo. O povo era cheio de erros, o povo era cheio de pecado, né? Era como se o povo estivesse sujo. Ele dava então uma imagem. Olhava a pessoa no rio e falava assim: você não está limpo agora do corpo? Você veio sujo aí de pó. Agora você mergulhou no rio e você está limpo, não está? Assim também. Fala os teus pecados, muda a tua mente, metanoia, muda a sua mente, não é paz, e você também vai ficar limpo espiritualmente. Como mergulhando no rio você fica limpo do corpo, também não errando mais, confessando os pecados e mudando a mente, você vai ficar limpo espiritualmente. Esse é o Batista. E esse Batista pregava contra esses dois. O Batista pregava contra Herodias e contra esse Herodes. Dizendo assim: ei, não. Nada de viver Herodes com Herodias. Herodias é mulher do teu irmão. Mas ela se separou. De que forma foi, como foi esse contrato de separação, se foi lícito ou não, não importa. Ela agora vivia com outro, vivia com o cunhado, tá certo? Cunhado tio. Então os dois eram tio, mas agora é o cunhado tio. Mas, legalmente, ou esse legalmente era um papel montado. O que importa, mas a relação era assim. E pelo jeito, ela gostava dessa relação. Tanto que quando Herodes começou a atacar, ela ficou danada com a fera. E ficou tão chateada que ela começou a montar ciladas para matar João. E ela não conseguiu. Aí ela vai arrumar a cilada maior. A cilada maior. Esperou o dia favorável, diz o texto. Ali, um dia favorável, que é quase bem um dia favorável para o aniversário. Não, o aniversário não é um dia favorável para a sua festa. Mas é porque o texto estava falando antes das ciladas de Herodias que ela não conseguia. Até que chegou um dia favorável. Quer dizer, ela esperando, ela falou: já sei, agora ele vai ter uma porção de convidados. Já vejo em casa. Quando em casa aqui é palácio, né? Já vejo o olhar dele para a minha filha. Já vejo. Já sei das tendências dele. Já sei como na mesa ele é farto. Já sei como o vinho chega na mesa. Já sei como a comida é farta, porque às vezes não é só bebida. A comida também nos embriaga. Deixa a gente ver. Comida é cita. Aqui é sempre bom lembrar Mahatma Gandhi. É bom lembrar Mahatma Gandhi. Quando ele tinha também problemas sexuais, para ele considerado problema, porque ele fez renúncia sexual desde os seus 30 e poucos anos de idade. Então, nesse exato momento, ele reduzia a alimentação. Controle da alimentação diminui o apetite sexual. Comer comida excitante aumenta a libido. E é interessante que o Papa Bento XV, não confunda com 16 que está encarnado, com 15, ele tentou aliviar os sacerdotes do peso do celibato. Ficar sem fazer sexo é pesar. Então ele diz: então vocês estão permitidos, em contrapartida, comer bem. Só que comer bem, se alimentar bem, parece que é um contrabalançar, né? Você descarregar de outra forma aquilo que é a tua carência, que é no caso sexual. Só que em vez de ajudar, ele piorou a situação. Porque você se alimentando bem, padre gordo, não tem nada contra gordo, uma padre gordo, aumenta a libido. Comer bem, beber bem, aquele padre alegre, feliz, que gosta da mesa, automaticamente aumenta a libido. Então o desespero ficou muito pior. A situação é o contrário. Então já alertava o Mahatma Gandhi. Manter um baixo equilíbrio na alimentação, na bebida excitante, para também manter um controle da libido. Prepare, porque está funcionando é a mente. A coisa mais difícil de fazer é dieta. Tá certo? A exceção de duas pessoas. Tá certo? De duas pessoas, no máximo, ou três pessoas. O resto é difícil para todo mundo, dieta. Porque você, a dieta, é algo que você tem que controlar o impulso do instinto, um instinto mais forte do que o do sexo, porque o sexo é para a manutenção da espécie, a comida é para a manutenção da individualidade. Se você não comer, você nem sexo faz, não multiplica a espécie. Então, o básico é, antes de tudo, comer. E depois que eu estou alimentado, aí eu vou ver se é certo. Uma pessoa que está com fome, desesperadamente com fome, que já me come a dia, vai aqui tem uma mulher linda para você transar. Quer saber disso? Ela vai comer a pessoa, literalmente. Porque a ideia é de se alimentar para sobreviver. Então, primeiro a sobrevivência individual, depois a sobrevivência da espécie. Né? Então, é algo muito interessante. Se nós olharmos isso. Agora, tudo isso somado, nós ainda temos que enfrentar Salomé. Porque a Salomé era filha dela, Salomé era filha dela, com o seu primeiro marido. Logo, a Salomé era filha desse daqui. É? Oi? Não, ela era filha de Herodes, conhece? A Herodias era filha do Aristóteles. A Salomé era filha da Herodias com o seu tio. Logo, o rei, o Herodes Filipe era o tio, avô da Salomé e ao mesmo tempo seu pai. E é interessante que essa Salomé vai dançar para esse Herodes daqui, ó, que era o seu tio avô.
Vai dançar com o tio avô.
Ela vai dançar com o tio avô. E acontece que agora a Herodíades já não era mais casada com o pai da filha dela. Ela era casada com Herodes Antipas, com quem a sua filha ela ofereceu para dançar para ele. É uma coisa macabra, porque ela está oferecendo a filha para estontear o seu homem. Querem mais? Essa Salomé, depois de dançou, conquistou o homem, ganhou a cabeça de João, e a situação é grave, que quando ela fala, Herodes tonteia, mas pressionado, liberou e falou com o guarda, vai lá e traga a cabeça de João num prato, coisa macabra. E aí ele foi lá, o guarda degola João, traz a cabeça num prato, e em vez de entregar a Herodes, entrega a moça, nota com a moça, bonita, sensual, que sacudiu sexualmente Herodes, e agora ela ganha um prato, a cabeça do cara. Tu imagina uma mocinha segurar um prato com a cabeça. E ela pega essa cabeça e leva para sua mãe. Então há um processo descendente. O guarda passa para Salomé e Salomé passa para Herodias a cabeça de João. Cabeça de mão em mão. Se nós entendermos aqui a cabeça de Herodes, esse Herodes Antipa que mandou matar, que a gente dizia que ele era sem cabeça, porque até a Salomé dominava ele, olha, quando a gente vê a cabeça de João passando do guarda para uma moça, da moça para Herodias, a gente pensa agora na cabeça de Herodes. Quem mandava? Primeiro, a mulher que disse, não gosto de João, prenda ele. Então já não tinha mais a cabeça dele. Agora era uma dançarina que foi lá, a sua sobrinha. E ela diz, me dá a cabeça dele. E ele dá. A cabeça dele vai passando de cabeça a cabeça. Agora tem um outro ponto. Ele podia negar, mas aí como é que ficava a cabeça dele diante da cabeça dos convidados? Então ele não tinha cabeça, nem Herodias. Ele não era ele mesmo. Ele não era ele mesmo diante de Salomé. Ele não era ele mesmo diante dos seus convidados. Ele era um sem cabeça. Entenderam lá, simbólico, espiritual da coisa? E apesar dela dançar e ganhar agora a cabeça, e aqui, pasmem, isso daqui é horroroso. Porque o que se espera de uma mulher, normalmente, e não vou interpretar o que eu estou falando mal para a mulher. Pelo amor de Deus, estou falando o que se espera de uma mulher, normalmente, no dito popular, é que ela vai pedir algum bem. Quando você diz para ela, peço o que quiser que eu te dou para passar uma noite com você, você espera que ela te chore, roupa, uma casa, uma fazenda, um carro. Vai pedir até aquilo que ele serve, metade do reino. Diz que mulher se movimenta pelo cartão de crédito. Então, se é assim, surpreendeu inclusive Herodes, ele ficou mais tonteado, mais sem cabeça, porque nunca se pode imaginar que entra a possibilidade de ter um reino. Aquela mocinha não pediu nem nada para ela, porque ela era submissa à sua mãe. E vai perguntar à mãe: mãe, o que eu vou pedir? Porque quem tinha ódio, quem era perseguida por João, era a mãe dela, não ela. Quem ganhou o prêmio foi ela, mas ela não mandava nela. Quem mandava nela, ela era uma sem cabeça. Ou melhor, ela tinha cabeça, mas era a mãe, não ela. Uma filha dela não era mãe. Quem ganhou o prêmio, quem dançou e conquistou o homem foi ela. Quem ganhou o prêmio foi ela. E ele diz, diga o que você quer. Ela falou, mãe, o que eu vou querer? A mãe diz, pede a cabeça. Ela fala, mas é isso não, ué. Pô, só posso ter um reino, só posso ter uma joia, só posso ter um carro, posso ter isso. Tá certo? Total. Então, quer dizer, livre-arbítrio é luxo. Não tem cabeça, a pessoa não pensa. Eu sou movido por aquele outro. É uma relação extremamente doentia. Ela vai, dança pro cara, ganha o seu prêmio, e ela não fica com o prêmio. É interessante que ela perde a cabeça e não fica com a cabeça. Porque ao chegar a cabeça, ela passa para a mãe. Então ela não ficou com o prêmio nenhum, não é nada. Só ganhou a oportunidade de agradar a mãe. E poderíamos imaginar assim, e se ela não agradasse a mãe? Mas, se era aquele o dia favorável da mãe para a grande cilada, porque sempre tentou matar João, como nós vimos no texto, não conseguiu, e agora chegou o dia favorável, se ela diz não à mãe, quem ia perder a cabeça? Tá certo? Agora, identificar, se a mãe já conseguia perseguir desta forma, inclusive movimentar o seu marido, que era o rei, a botar um santo, um justo, um querido pelo povo na cadeia, o que não faria com ela dentro de casa? Uma menina submissa assim, que nem com prêmio ficou. Vamos, mas ela vai, agrada então a Herodes. Que loucura a Herodes, né? Da sua filha para o próprio homem dela. Passou isso, ele a teve como a desejou, e logo depois ela livre vai casar. Primeiro com Herodes Filipe, tetrarca da Indumeia e Traconides, que é o seu primeiro esposo, que é seu tio. Seu tio. Tudo bem? Seu tio, avô. Depois vai terminar essa relação, ela vai casar com o seu primo. Talvez eu gostava do primo. Até agora apareceu um primo, que é o Herodes Calcite, lá da Síria, né? Que vai ser o seu segundo esposo, que é seu primo. Aí vocês poderiam dizer assim, Jorge, mas para que isso tudo? Tudo desenhou. A necessidade de descer assim minúcias? Ah, não. Para falar de Herodes, de Herodias e dessas coisas, bastava isso que nós falamos até agora. Mas eu disse que também tem um personagem muito importante nessa história que raramente a gente coloca ele em cena. A gente só coloca ele degolado. Raramente coloca em cena, que é João Batista. João Batista era mestre. João Batista era instrutor. João Batista era alguém que falava da lei. Era alguém que vinha endireitar o caminho do Senhor. E no caso dessa família, ele levou ao extremo. Se diz a lei de Jesus, o mandamento de Jesus, isso para o mestre. E da mesma forma que a gente julgar, vai ser julgado. Tá certo? Da mesma forma que a gente julgar, vai ser julgado. E que a gente adora olhar o cisco no olho dos outros, escreve a tábua no seu. E se aqui nós estamos nessa desordem sexual, de ficar com o tio, de ficar com outro tio, de oferecer a filha para o amante, e que não é amante, pode ser o segundo marido, se nós estamos nessa coisa de desordem sexual, muito pior, é, em nome de Deus, matar sacerdote de outra religião. A gente foi acostumado pela igreja a colocar o sexo como o pecado mais bárbaro. Isso porque eles estão extremamente reprimidos pelo problema do celibato. E o Bento XV resolveu aliviar, mandando eles se alimentarem muito bem. Aí essa coisa de que pare como bastante. Loucura. O maior crime não é esse. O primeiro grande crime bíblico, extremamente desagradável, foi quando Simão e Levi, e Levi vai gerar a tribo dos sacerdotes, em nome de Deus, numa circuncisão, matou toda uma tribo de uma pessoa, de um príncipe que gostava de uma irmã. Então eles usaram uma coisa de Deus para matar os outros. Você ir para uma Segunda Guerra Mundial, como aconteceu no mundo, é muito feio. Mas numa cruzada, abençoar as armas para, em nome de Jesus, matar, porque o objetivo da cruzada era, pelo menos aparentemente, era tomar as terras de onde Jesus nasceu. E por causa das terras de Jesus, eu mato os outros. Então, você cometer essa loucura é grave. Então, realmente, se nós olharmos essa desordem sexual aqui da família Herodes, essa desordem sexual, essa troca-troca aqui, é um cisco diante da grande trave de usar o nome de Deus e matar vários sacerdotes da seita de Jeová. Tá certo? E ele foi duro, ele foi rígido, ele foi tão rígido com eles que Herodias não aguentou. E pressionou o marido em casa. E o marido era fraco, botou João na cadeia. E diz o texto de forma bastante clara, para nós não nos enganarmos, por causa dela, então por causa de Herodias, que ele botou Herodes na cadeia, João na cadeia. João falava essas coisas incomodavam Herodes, mas ele não pensava em botar João na cadeia. Ele sabia que João era santo, que João era justo, ele sabia que João era querido do povo. Não fazia nada. Aguentava o trampo. Ela não aguentou. E diz o texto que ela contou ciladas. Ela tinha ódio, fazia tudo para matá-lo. E a situação foi tal que quando ela bolou, planejou o dia favorável, será da festa de aniversário, que não tem como ele fugir diante dos convidados, eu vou dar minha própria filha para transar com ele. Para enfeitiçar sensualmente. E mais, depois de todas as possibilidades, inclusive de ter metade do reino, ela opta por não dar nada para a filha e ficar com a cabeça de João. Então isso gerou ódio. Vamos para o caso de Jesus. Jesus foi para a cruz? Foi. Mas não por problema individual com alguém. A condenação é: ah, por que disseram que foi destruir o templo? E que em 3 dias ele é... Então, quando ele está com cuidado, será que ele vai pagar imposto? Agora não, no caso pessoal, de alguém individualmente que não gostava do outro. Entenderam? Estamos começando a explicar um outro personagem mais alto de toda essa história, que é Jesus. E quando ele soube do caso de João, ele se entristeceu. Se entristeceu com o quê? Como você vai ser um juiz se não tem misericórdia? Aí na construção do templo de Israel, duas colunas. Por isso que quando a gente é na igreja, tem a porta principal e duas do lado. As duas se definem, justiça e misericórdia. São as duas colunas do templo de Israel. Toda vez que vai a justiça, tem que dizer a misericórdia. Olha o sermão do monte. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Frase em seguida, bem-aventurados misericordiosos. É engraçado que ninguém pode falar, eu quero justiça. A frase em seguida, misericórdia. Aí é a grande jogada. Todo policial tem que ser justo, prender. Mas tem que ser misericordioso. Depois que ele prender, espancar, ou como a página foi lida da pena de morte. Veja, eu já perdi o cara. Aí eu vou bolar como matar ele. Vou botar numa cadeira elétrica, vai ter com tanta energia. Vou puxar um negócio na cadeira. Depois eu vou dar uma injeção e ele. Quem planejou mais? Ele que matou os outros ou a justiça? E o cara já está preso. Ele já está trancafiado. Ele não tem como sair. O outro pode alegar uma opção de outras coisas. Então, você que é policial, diz João o Batista, e ele falava isso quando o policial chegava lá para ser batizado. Qual era a recomendação que ele dava? Para o público nem dizia, não cobrar nem do justo. Para o policial, não use de violência e não dê falso testemunho. Porque um policial, que pega uma pessoa, arrebenta ela e quando ela está presa, é covardia. Então não use de violência. Segundo, não dê falso testemunho, porque se ele prende e conta, ele com o policial, diante de um juiz, uma mentira, vão acreditar em quem? No ladrão ou no policial? Palavra de um policial. Hoje em dia a situação está a tal ponto que não se acredita mais, infelizmente, quando a classe policial, uma classe abençoada, ela está em nome de Deus para manter a ordem e a disciplina entre os evoluídos. Pensaram nisso não? Policial é representante de Deus na terra para manter a ordem diante de revoltados como nós. Como se estivesse dizendo assim: se não andar na linha, te põe na cadeia, te tira a tua liberdade. Então, policial é um representante de Deus. E aí ele não pode agir, nem com violência, nem dar falso testemunho. Não pode um delegado. Imagina um delegado na hora que vai fazer lá o inquérito. Delegado faz inquérito? É isso? Delegado faz inquérito? Não sei. Faz. É, o nome é esse. Então, na hora que ele está fazendo o inquérito, lá o levantamento, vai fazer errado, botar mentira, inventar coisas para prejudicar lá na hora, diante do julgamento. Imagina um juiz que julga errado e que faz de boa mente, ou melhor, que faz conscientemente. Imagina um líder do Supremo que não tem misericórdia, o Supremo Tribunal de Justiça, que é rígido e frio, diz a lei assim, a lei. Não tem misericórdia. Entendeu o caso, como se passou. Então ele era um representante da justiça divina. Ele mesmo disse: eu estou com machado na mão, vim limpar o terreno para preparar o caminho para Jesus. Mas limpar o terreno para preparar o caminho para Jesus, que vinha trazendo o quê? Qual era a mensagem de Jesus? Amor. Se a mensagem de Jesus é amor, ele vinha preparar Jesus com essa rigidez. Ninguém está dizendo que a família não estava errada. Ninguém está dizendo que ele não devia lhe falar de alguns erros, desses erros, de alertar sobre a desordem familiar. Tudo isso é lógico. Mas apontar o dedo, toda vez que você aponta o dedo, você tem três contra você. Ainda tem um apontando para o alto, que é para Deus. E se realmente ele era grande no reino dos céus, se ele era grande aqui na terra, o maior dos nascidos de mulher, Jesus deixou bem claro: no reino de Deus ele é o menor. Foi rígido demais. Foi rígido demais. É lógico, convenhamos, que ele fez planejamento dele reencarnatório, que podia, inclusive, ser regulado, fazia parte do sua opção, não opção divina. Um espírito dessa grandeza já aprendeu. E Deus não quer o castigo, Deus quer o aprendizado. Aliás, foi lido isso aqui na página inicial. Deus quer o aprendizado, não o castigo. Quem pediu a degola foi ele. Agora, ele podia ter tido a degola da forma mais variada, como Jesus ganhou a cruz, sem ser imputado a ele um ódio particular de alguém, de uma família, por ele ter feito isso. Porque afinal fica assim: ele foi degolado porque realmente ele pediu para ser degolado, opção reencarnatória, ou ele foi degolado porque a família, em especial Herodias, tinha um profundo ódio dele, planejou para acabar com ele. Ele morreu em benefício da causa ou ele morreu pelo ódio de alguém? As perguntas ficam no ar. Mas a situação é tal que eu trouxe aqui para vocês a opinião do Chico Xavier. Porque eu não vou ficar com essa bomba sozinha. E nem tenho direito de apontar nada a João Batista, primeiro que ele é um mentor. Primeiro que ele foi, na época de Jesus, o maior nascidos de mulher, e sem dúvida é muito, é imensamente grande, e já rompeu inclusive as vibrações do nosso planeta, e é o precursor de Jesus. Mas o entrevistador Fernando Borges, um dos principais entrevistadores de Chico Xavier, no livro A Ponte, Diálogo com Chico Xavier, na página 42, vai perguntar: como entender o caso João Batista? Como entender a sua degola? Ainda chega a dizer: ele é o anunciador do Evangelho. É uma lei kármica? Ele, o precursor, cumpriu uma lei kármica em ser degolado?
ou foi algo diferente que podia não ser assim? Podia ter degola, mas não ser dessa forma.
Ou melhor, em ser imputado um ódio familiar contra ele, e sim apenas um lutador pelo Natal. Resposta do nosso Chico. Antes de responder por escrito, e aí imagino que o Chico tem duas formas de fazer, o que ele falava e o que ele escrevia. Antes de responder por escrito, o médium Xavier fez um breve comentário. Observe que após a morte do Batista, que entristeceu o mestre, aí nós estamos dizendo que isso vai ser um tema para frente. Entristeceu Jesus por quê? Aí foi aquilo que nós comentamos. Porque ele desencarnou? Jesus já fica triste com alguém, desencarna, quando a desencarnação é da vontade do Pai e socorre o corpo e nunca pode prejudicar algo? Segundo, entristeceu por causa de quê? Porque houve o cumprimento da lei de causa e efeito, o planejamento encarnatório, mas isso é a vontade de Deus, por que Jesus vai se entristecer? Agora ele se entristece com os erros. Com os erros nossos, já que ele nos ama. E sabe que os nossos erros são frutos da nossa não real visão da vontade divina, que pede que sempre a misericórdia esteja funcionando. Então, observa, Jesus ficou triste. O anunciador já não é mais citado depois desse fato no Evangelho. Página virada. Jesus ficou triste e a página virou. Por quê? Tivesse João se encomendado à misericórdia divina, e não só à justiça, é bem possível que outro teria sido seu fim. Ah, não quer dizer que não com degola, mas como um mártir da causa. Tá certo? Porque senão, misericórdia por misericórdia, Jesus ganhou não degola, mas cruz. Se fosse a ideia aqui do Chico de tirar a degola, também no caso, se Jesus fizesse misericórdia e ele sempre fez a misericórdia, era para a cruz sair. Olha, como Jesus ficou com a cruz sendo misericordioso, o nosso João poderia ficar com a degola sendo misericordioso. Apenas a forma ou o ambiente psíquico em que ele foi degolado é que é diferente. Isso que entristece. Continua o nosso Chico. Todos nós, inferiores ou evoluídos, inferiores somos nós, é o Chico, comparado a João Batista. E os evoluídos, como João Batista, como Francisco de Assis, como Maria de Nazaré, todos nós, evoluídos e evoluídos, devemos invocar sempre a misericórdia, que é o amor divino, sempre, em todas as situações. A seguir, toma o lápis e registra o seguinte. Agora ele vai escrever. Até agora só comentou pela fala. Começa. Conforme o ensinamento da espiritualidade superior, e é ele escrevendo, ele botou espiritualidade superior com letra maiúscula. E é ele escrevendo. Então não é ele mais, é o Emmanuel. Como a espiritualidade é superior, é ensinamento que o Emmanuel recebe de plano mais alto. Conforme ensinamento do plano superior, da espiritualidade superior, sempre que estejamos em função da justiça, devemos exercê-la com misericórdia. Quer dizer, sempre quando você está em função da justiça, você é chamado para um julgamento, não esqueça de levar a misericórdia. Se é só em função da justiça, quando é policial, quando é delegado, quando é juiz, ou quando você está chamado num processo para ser testemunha. Quando você for testemunha, não omite nada. Fale com calma, com paciência. Fale a verdade, mas não deixe de colocar amor na sua fala. Mas também não minta. Não acrescente nada. Não fale com empolgação para piorar o caso. Use o amor sangue. Continua ele. Cremos que João Batista, o precursor, era Elias reencarnado. É aquele grandão que tinha aquela grande trava no olho de matar o sacerdote do assento do Deus Pai. Cremos nisso. O respeito devido ao Evangelho nos permite a não nos permite anatomizar, quer dizer, fazer com um ponto nada. Não tem esse direito de tirar nada no particular ou julgar nada pelo respeito que eu tenho ao Evangelho. O respeito devido ao Evangelho não nos permite anatomizar o problema da morte de João. Mas perguntamos a nós mesmos, na intimidade das nossas orações, lá no profundo da alma, como você estiver meditando, fazendo a sua oração, em contato com a espiritualidade, se ele, João, não se teria exonerado do rigor do karma, caso agisse com misericórdia no exercício do que era considerado de justiça para a família de Herodes. Herodes precisava de uma justiça, mas teve misericórdia no processo. Ele não percebeu que Herodias estava completamente fascinada, ele não podia exercer misericórdia para ela. Quem não tem erro sexual? Se ele tinha erros e erros de crime na vida dele, no passado, como Elias. Em nome de Deus. Jesus falou para uma adúltera, e a adúltera era criminosa. Segundo a lei, era para ser apedrejada. Atire a primeira pedra que tivesse pecado. Olha, ele não deixou de julgar, ele não disse que o que ela fez era bonito. Ele não passou a mão pela cabeça dela. Ele falou apenas, atire a primeira pedra que não tem erro, assim ou pior. Diz a passagem que foram saindo, primeiro os mais velhos, que já erraram mais, depois os mais novos. E de repente todos foram embora, diante do impacto de amor, de misericórdia para quando, quando todos ali estavam apenas para julgar, 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 ele apresentou impacto de amor, de misericórdia. E agora só estava ele e ela ali, e ele pergunta, cadê aqueles que estavam te julgando? Sem misericórdia, só queriam te apedrejar. Foram embora, sim. Todos foram embora. Jesus disse, ah, eu também não te condeno. Mas vai, não peques mais. Vai aí, eu não ensino. Você errou. Não peca mais. E imagina o amor que ela não teria por Jesus por colocar a vida dela no eixo. Mais do que salvá-la fisicamente. Mas agora ela estava ordenada moralmente. E tinha alguém para se prender, tinha alguém para se fixar, tinha alguém para ser o seu norte. E esse alguém era uma pessoa cheia de justiça e misericórdia. Era Jesus. Continua o texto. É um ponto em minhas reflexões na veneração que cultuo o amor pelos frutos inesquecíveis do cristianismo. Então aqui não há nenhuma condenação, irmão. Ele continua achando João Batista um fruto inesquecível do cristianismo. É alguém extraordinário, alguém que está muitos e muitos anos luz na nossa frente, mas ele apenas fala. Será que aqui no caso não houve um rigor de justiça? E a coisa poderia ser diferente? Até a degola seria em outro impacto vibracional?